Muito bom dia a todos os presentes. Estamos no grupo de trabalho no âmbito do processo legislativo de revisão do Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território. Foi realizada uma proposta de lei por parte do Governo, foi realizada a discussão em plenário desta proposta de lei e agora prosseguimos os trabalhos de especialidade em sede da Comissão de Ambiente, Ordenamento do Território, Descentralização, Poder Local e Habitação, num grupo de trabalho concreto que foi constituído para o trabalho relativamente a estas matérias. Eu queria, desde já, agradecer o terem aceito o convite da Assembleia da República para podermos realizar esta audição. Temos connosco a doutora Marta Guerreiro, secretária-geral regional, aliás, da Energia, Ambiente e Turismo, o Dr. Francisco César, Presidente da Subcomissão Permanente de Assuntos Parlamentares, Ambiente e Trabalho. Graça Silva, Relatora da Comissão. De seguida, Catarina Furtado, a Secretária. Eu creio que o senhor. Então é isso. Não estava aqui a sua fotografia, João Costa. Eu não tenho estado a dizer os partidos. Ruth Gregório, António Lima, Paulo Estevão, e temos connosco também o Engenheiro João Rodrigues, Diretor de Serviço de Ordenamento do Território do Governo Regional da Região Autónoma da Madeira. Eu queria mais uma vez agradecer. Nós vamos, se estiverem de acordo, o modelo que nós tínhamos pensado, esta audição, era cada uma das entidades presentes pudesse, num espaço de 10 minutos, colocar as questões e as apreciações relativamente à matéria que temos em cima da mesa. Haverá seguidamente um espaço para os senhores deputados poderem intervir no 5 minutos e depois, se entenderem ainda, por parte das entidades das regiões autónomas, poder ter novamente um espaço de 10 minutos para algum comentário suplementar, responder algumas das questões que tenham sido colocadas. Esta é uma. O PNPOT é um instrumento de enorme importância para o ordenamento do nosso território, para o planeamento e planificação também do nosso próprio desenvolvimento, e daí termos também decidido, em sede do Grupo de Trabalho, fazer um conjunto de audições com várias entidades bastante alargado, de facto ouvir as várias sensibilidades dos diferentes setores sobre as questões que implicam o PNPOT. Para não perdermos mais tempo, então eu assim dava a palavra à doutora Marta Guerreiro, secretária Regional de Energia, Ambiente e Turismo do Governo Regional da Região Autónoma dos Açores. Tem a palavra.
Muito obrigada. Cara Presidente do Grupo de Trabalho, senhores deputados, muito bom dia a todos. Efetivamente, o Programa Nacional de Política do Ordenamento do Território, PNPOT, constitui o instrumento cimeiro do sistema de gestão territorial português, definindo as opções estratégicas de desenvolvimento e estabelecendo um modelo da organização do território nacional. Representa assim o quadro de referência para os demais programas e planos territoriais, devendo orientar as estratégias com incidência territorial e promover a coerência, a articulação e a complementaridade funcionais entre as diferentes políticas setoriais. O PNPOT, sendo um instrumento de gestão territorial de âmbito nacional, com aplicação também às regiões autónomas, constitui o referencial territorial orientador na definição da estratégia Portugal 2030, bem como na elaboração do Programa Nacional de Investimentos 2030, não podendo naturalmente questionar as competências próprias da região autónoma dos Açores. Assim, o Governo dos Açores acompanhou o processo de revisão do PNPOT, nomeadamente através da participação em reuniões, cedência de informação, elaboração de pareceres sobre as diversas versões dos documentos enviados pela Direção-Geral do Território e ainda através do apoio na organização da sessão pública realizada em São Miguel, a 8 de junho do ano passado, no âmbito do período de discussão pública. Em termos de contexto, importa realçar que a Região Autónoma dos Açores Tem o seu próprio regime jurídico e os instrumentos de gestão territorial, que procedeu ao desenvolvimento das bases da política de ordenamento do território e do urbanismo, tem definido o seu regime geral de uso do solo, o seu sistema de gestão territorial e o seu regime de elaboração, acompanhamento, aprovação, execução e avaliação dos instrumentos de gestão territorial, adequando o sistema de planeamento territorial às características arquipelágicas dos Açores, nomeadamente à estrutura do povoamento das ilhas e à heterogeneidade do território insular. Este diploma consagrou dois âmbitos, o âmbito regional, que compreende o Plano Regional de Ordenamento do Território dos Açores, o PROTA, os planos setoriais, com incidência territorial, e os planos especiais de ordenamento do território, e no âmbito municipal, que compreende os planos intermunicipais de ordenamento do território e os planos municipais de ordenamento, que compreendem os planos diretores municipais, os planos de urbanização e os planos de pormenor. O PROTA estabelece as grandes opções com relevância para a organização do território regional e define a estratégia de desenvolvimento territorial, respeitando e integrando as opções estabelecidas ao nível nacional pelo PNPOT, considerando as estratégias municipais de desenvolvimento local e constituindo o quadro de referência para a elaboração dos demais instrumentos de gestão territorial. Atualmente, ao todo, o território da Região Autónoma dos Açores está coberto por 65 instrumentos de gestão territorial. Além do PROTA, temos 7 planos setoriais em temáticas que vão desde água, rede Natura 2000, resíduos, turismo, alterações climáticas, 16 planos especiais de ordenamento do território, que compreende 10 planos de ordenamento da orla costeira, 5 planos de ordenamento de bacia hidrográfica e 1 plano de ordenamento da área protegida. E temos também 41 planos municipais de ordenamento do território. E no âmbito de todos estes instrumentos de planeamento territorial, não podemos deixar de mencionar outros com repercussão na gestão territorial dos Açores, no caso da Rede Natura 2000, enquanto rede ecológica coerente, cujo objetivo é a conservação da diversidade biológica e ecológica, atendendo às exigências económicas, sociais e culturais das diferentes regiões que constituem, implementámos duas diretivas, a da Aves, desde 1989, com a criação de 15 zonas de proteção especial, e a da Habitat, tendo-se em 2002 declarado 23 sítios de interesse comunitário, que em 2009 foram classificados como zonas especiais de conservação, para além de terem sido ainda, em 2009 e 2013, designados 3 novos sítios de interesse comunitário, 2 marinhos e 1 terrestre, respectivamente. Atendendo à diversidade de situações resultantes da implementação da Rede Natura 2000 na região dos Açores e à necessidade de adotar um modelo assente em critérios de gestão que uniformizem a diversidade de designações das áreas classificadas como protegidas e concentrem competências numa única unidade territorial, enquanto unidade de base de gestão, procedeu-se em 2012 à criação do regime jurídico de conservação da natureza e da proteção da biodiversidade. E neste sentido, cada ilha contempla um parque natural, para além do parque marinho nos Açores. Assim, atualmente, temos 123 áreas protegidas, integradas nos 9 parques naturais de ilha, com uma área total de 180 mil hectares, dos quais 56 mil de área terrestre, o que corresponde a cerca de 1/4 do território emerso do arquipélago. E destaque também para a paisagem, enquanto recurso relevante, tanto na perspectiva ambiental, como social, cultural e económica, constituindo-se como um fator identitário, quer para quem vive, quer para quem visita os Açores. E por a paisagem assumir esta relevância, o Governo dos Açores considera como uma componente importante para a região. E neste sentido, aprovámos, em dezembro passado, uma resolução do Conselho de Governo que estabelece os objetivos de qualidade da paisagem e as orientações para a sua gestão e delimitação, promovendo assim a proteção, o ordenamento e gestão ativa e integrada da paisagem enquanto um recurso fundamental em termos ambientais, mas também sociais, culturais e económicos. E, de facto, não temos dúvidas que estas opções estratégicas fizeram com que o nosso arquipélago se tornasse uma das regiões do mundo, aliás, numa das únicas regiões do mundo, a ostentar todas as classificações atribuídas pela Unesco. Património Mundial, com o Centro Histórico de Angra do Heroísmo e a Paisagem da Cultura da Vinha da Ilha do Pico. Reservas da Biosfera, temos 4, Graciosa, Corvo, Flores e São Jorge. Sítios Ramsar, do conjunto das zonas úmidas existentes nos Açores, foram oficialmente classificados 3 sítios Ramsar, com uma área total de 13 mil hectares dispersos pelo arquipélago, e geoparques, com a identificação de 121 geossítios nas 9 ilhas e fundos marinhos envolventes. E para além destas 4 importantes e reconhecidas classificações, não podemos deixar de destacar ainda a criação do Paleoparque de Santa Maria, já que a mais oriental e mais antiga ilha do arquipélago dos Açores tem fósseis marinhos únicos no contexto regional e nacional, e as suas jazidas fossilíferas constituem um verdadeiro laboratório ao ar livre, com relevância internacional, como assim atestam estudos científicos recentes. E estas são algumas das medidas que atestam os progressos no que respeita às políticas públicas que têm sido levadas a cabo, como a existência dos mais diversos instrumentos ao nível do território, que nos permite uma gestão cada vez mais afirmativa, tendo bem presente que no âmbito da política de ordenamento do território e do urbanismo possuímos um quadro legal próprio e convenientemente adequado às características arquipelágicas das nossas tão especiais ilhas. Temos vindo a afirmá-lo, mas não podemos deixar de reforçar a importância que o património ambiental assume na identidade dos Açores. Trata-se de uma herança que exige uma gestão cuidada, permanente e sustentável, para que este legado possa continuar a ser usufruído no presente e pelas gerações futuras. Esta é a nossa grande prioridade no que diz respeito às políticas ambientais. E por isso mesmo, relativamente ao processo de revisão do PNPOT, o Governo dos Açores, tal como foi referido inicialmente, tem vindo a acompanhar o mesmo, considerando que apenas ficam calculados os interesses próprios da região, se tiverem em conta algumas propostas de alteração, nomeadamente, não cabe apenas à Região Autónoma dos Açores a execução das medidas de política e dos compromissos e das diretrizes constantes do mesmo. Efetivamente, a região tem competências próprias em matéria de ordenamento do território, ao abrigo das quais, inclusivamente, o já mencionado PROTA. Neste sentido, sugerimos que no artigo 3º do projeto de lei, execução do programa de ação do PNPOT, se acrescente um terceiro ponto que mencione que o disposto nos números anteriores não prejudica as competências próprias das regiões autónomas. Ainda quanto ao programa de ação, cumpre sublinhar o seguinte: no capítulo 4, diretrizes para os instrumentos de gestão territorial, as mesmas não estão em conformidade com o regime jurídico dos instrumentos de gestão territorial dos Açores, especificamente no que concerne aos programas especiais de ordenamento do território, uma vez que na região estes planos continuam a vincular não só as entidades públicas, mas também direta e imediatamente os particulares. Além disso, realça-se que no subcapítulo dos programas regionais de ordenamento do território não é feita referência ao Plano Regional de Ordenamento do Território dos Açores. E no que respeita a objetivos operacionais e referências estratégicas e operacionais nacionais, não foram integradas as sugestões de objetivos e estratégias relativos à nossa região, que constam com algum pormenor no nosso parecer a esta proposta de lei, emitido em novembro do ano passado. Outra questão reporta-se ao fato da região autónoma surgir como entidade de coordenação na concretização de cada medida. De acordo com a 6ª reunião de pontos focais, foi acordado com a Direção-Geral do Território inserir um pequeno parágrafo a referir que será decidido pelo Governo dos Açores, no âmbito da sua autonomia, quais as entidades responsáveis para a operacionalização das diversas medidas, aspecto que não se verificou. Nos indicadores de monitorização são apresentadas as várias entidades que os irão desenvolver, no entanto, não se reflete esta correspondência com as entidades da Região Autónoma dos Açores. E, finalmente, no que respeita aos elementos cartográficos enviados pelo Governo dos Açores para a atualização das imagens, os mesmos não foram todos integrados, pela que a Região Autónoma dos Açores surge em diversas situações sem informação. E estas são, assim, as nossas propostas de alteração no âmbito do processo de revisão do PNPOT, para que seja um documento que responda às necessidades de cada região, nomeadamente às especificidades de um arquipélago como o dos Açores. Muito obrigada.
Muito obrigada. Informo que se juntou a nós o representante da área metropolitana de Lisboa, o Dr. Luís Costa. Passo agora a palavra ao Sr. Presidente da Subcomissão da Comissão Permanente de Assuntos Parlamentares, Ambiente e Trabalho, deputado Francisco César.
Muito bem. Antes de mais, bom dia a todos, cumprimentar os seus deputados, os seus representantes dos órgãos próprios da Região Autónoma dos Açores da Madeira, Governo Regional, representante da área de Lisboa. Este é um documento por excelência de análise técnica, onde o Governo Regional tem naturalmente maiores competências do que uma Assembleia Legislativa. Mas também é um documento que diz respeito à Assembleia Legislativa, no caso da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, sobretudo pela sua componente política. E, portanto, o conjunto de observações que iremos fazer não estão ou não serão tão específicas quanto as realizadas pela Sra. Secretária Regional, porque não é essa, digamos, a competência direta ou digamos, a aptidão direta de uma Assembleia Legislativa. O Plano Nacional da Política de Ordenamento de Território é, como já foi referido aqui, o quadro de referência dos demais programas de ordenamento do território. É o documento orientador em termos da estratégia a ser implementada em todo o território nacional. E no caso particular da região autónoma dos Açores, ele tem uma aplicação, mas essa aplicação deve estar condicionada às competências próprias da região autónoma dos Açores. Quer ao abrigo daquilo que nos é permitido pelo artigo 227 da Constituição, quer pelo artigo 10º e 37º do Estatuto Político-Administrativo da região autónoma dos Açores, é a região que cabe legislar em matérias que não estejam reservadas diretamente aos órgãos de soberania. Também é a região que cabe legislar em matéria concreta sobre ordenamento do território, ao abrigo do artigo 57º do Estatuto Político-Administrativo da região autónoma dos Açores. E, portanto, apesar deste ser um documento que é orientador em termos de estratégia nacional e que tem uma aplicação direta na região autónoma dos Açores, ele deve ser concomitante com o ordenamento jurídico existente na região autónoma dos Açores. E, portanto, como aqui já foi referido, no caso da região autónoma dos Açores, já existe um Plano Regional de Ordenamento do Território, analisado e aprovado pela Assembleia Legislativa, e um conjunto de planos setoriais, quer o Plano Regional da Água, o Plano Setorial de Rede Natura 2000, o Plano Estratégico para a Prevenção de Resíduos dos Açores, Plano de Ordenamento Turístico da Região Autónoma dos Açores, Plano Setorial de Ordenamento do Território para as Atividades Extrativas da Região Autónoma dos Açores, Plano de Gestão de Riscos e Inundações para a Região Autónoma dos Açores, Plano de Gestão Hidrográfica dos Açores, 2016-2021, como também já foi referido pela Sra. Secretária Regional, os Planos Especiais de Ordenamento do Território, Plano de Ordenamento da Orla Costeira, Plano de Ordenamento da Bacia Hidrográfica, Plano de Ordenamento da Área Protegida, para além dos demais planos de âmbito municipal. A questão que se coloca e a observação que gostaríamos de colocar tem a ver exatamente com a compatibilização destes documentos com o documento nacional. No caso da Assembleia Legislativa, a quando de ter sido chamada a pronunciar-se sobre este programa nacional, a nossa decisão na altura foi unanimemente de abstenção, porque nem a Assembleia tinha o conhecimento técnico para fazer um conjunto de observações que o parceiro do Governo e muito bem fez e que nós, conversando, subscrevemos unanimemente e, tendo em conta que havia um conjunto de competências que são da região autónoma dos Açores, não achamos que não nos devíamos pronunciar na altura ou expor um sentido de voto de abstenção. Também salientar, em relação àquilo que já foi dito pela Sra. Secretária, que há um conjunto de informação em relação à região autónoma dos Açores na proposta que nos foi enviada, que está desatualizada. Há a questão das entidades de coordenação, que já foram aqui referidas, sendo o Governo Regional uma entidade de coordenação. Isto depois não está específico, não está especificado a possibilidade de ser o Governo o Governo Regional a concretizar como é que este programa de ação deveria ser implementado, e a mesma coisa acontece com a questão dos indicadores de monitorização. Ou seja, Cabe também à região autónoma dos Açores, no âmbito das suas competências, exatamente a definição da monitorização da implementação, quer das políticas que estão já ao nível da legislação regional, quer ao nível daquilo que são as políticas nacionais que se podem aplicar diretamente na região autónoma. Portanto, a nossa pronúncia está relacionada sobretudo com as competências próprias da região autónoma dos Açores, que devem ser salvaguardadas no articulado desta lei. Dito isto, nós estamos disponíveis para mais alguma pergunta que queiram fazer. Muito obrigado.
Muito obrigada. Passo agora a palavra ao engenheiro João Rodrigues, diretor de Serviços de Ordenamento do Território do Governo Regional da Região Autónoma da Madeira.
Bom dia a todos. Tenho muito gosto em estar cá presente. E o que posso transmitir em nome do Governo Regional da Madeira, e vou diretamente a esta proposta de lei, na qual aprova a primeira revisão do PNUPOT, Programa Nacional das Políticas de Ordenamento do Território, e o qual aplica-se a todo o território nacional, inclusive à região autónoma da Madeira. E sendo um programa que constitui o quadro de referência dos instrumentos de gestão territorial e, como tal, o quadro de referência para o desenvolvimento do nosso programa que estamos neste momento a desenvolver a nível regional, tenho a dizer que a proposta de lei reflete todos os nossos contributos que nós enviamos a quando no decurso da revisão. Por isso não trouxe assim nada de que seja pertinente. Nesta proposta verifica-se que há um reforço da qualidade e da eficiência no que concerne à gestão territorial, na reabilitação e na consolidação urbana, promovendo a participação ativa e responsável dos cidadãos e das instituições, o que vai de encontro àquilo que é pretendido em nível da região autónoma, assim como fomenta a estruturação e a modernização e flexibilização dos programas e dos planos territoriais, o que é benéfico e acho que vai no sentido positivo. Também não posso deixar de referir que, face ao exposto e tendo em conta todo o procedimento de participação pública, verifica-se que o presente documento mantém toda a estrutura e conteúdos já refletidos nas fases anteriores, relativamente às quais nos pronunciamos e que pouco mais temos a acrescentar, porque, de facto, a nível da região autónoma da Madeira, todas as observações que nós enviamos, elas foram vertidas ou pelo menos refletidas no documento, que nós não verificamos neste que está agora aqui na Assembleia, que tenha sido alterações significativas relativamente à nossa posição. Não vemos daí uma maior questão. Não posso, mas também tenho a referir que, como estamos numa revisão do nosso POTRAM, que no fundo é o equivalente ao PNPOT a nível de cá, que vai originar um novo programa regional para o ordenamento do território. Tanto esse desenvolvimento desse programa que está em fase, já estamos numa fase de pré-estudo, uma fase de pré-proposta, posso assim dizer, ele já está a ser desenvolvido com base nas estratégias que o PNPOT apresenta. Que nós consideramos que até a nossa revisão do nosso POTRAM, Plano de Ordenamento do Território da Região Autónoma da Madeira, que será o novo programa regional, que é o PROTRAM, estou a tentar dizer porque é PROTRAM, o novo programa regional já está a seguir as estratégias do que estava vertido na revisão do PNPOT. Daí, até consideramos que foi numa altura bem benéfica esta revisão que nós estamos a desenvolver e quase esta fase já final do PNPOT, porque podemos, de facto, desenvolver um documento para os próximos anos que vem no sentido das estratégias também orientadoras que o próprio PNPOT nos indica a nível nacional, com as especificidades da região e com a autonomia que nós temos. Daí não trago assim nada de relevante, porque no acompanhamento do plano deste programa, de facto, constatou-se, tivemos o nosso ponto focal, que esteve continuamente presente na situação da revisão do programa, muitas coisas foram assadas, não vimos assim um de maior alterações que sejam significativas neste momento, nesta proposta de lei. Agora, posso, se quiser, nós temos Não posso. Aliás, eu acho que uma das coisas que queria transmitir cá é assim. Nós temos o decreto legislativo regional, que é o nosso regime jurídico dos instrumentos de gestão territorial, que é o decreto legislativo regional 18 de 2017 da região autónoma da Madeira. Que, no fundo, é uma adaptação do 80, mas que tem uma pertinência que, relativamente ao 80, ao decreto-lei 80, que é os programas regionais. Os programas regionais, nós temos a nossa hierarquia do nosso programa, é o equivalente ao PNPOT cá. Enquanto que no decreto de lei 80 temos os programas, os planos setoriais, o PNPOT, os planos setoriais, os planos especiais e os programas regionais, o nosso programa regional é o equivalente ao PNPOT. Os planos setoriais estão a um nível abaixo do programa regional. Esse sim é que dá as orientações para todos os planos, sejam setoriais, sejam especiais e também municipais. E com tudo isso conseguimos, na realidade, ir de encontro às expectativas que temos a nível da região em termos de ordenamento do território e do urbanismo. Como tal, se fazem questão que enumere alguns dos planos setoriais, mas acho que é pública, está nos próprios sites, não há necessidade de estarmos a desenvolver e a dizer quais são, mas se tiverem curiosidade, tenho todo o gosto depois em referir. Muito obrigado.
Muito obrigado. Passo agora a palavra ao Dr. Luís Costa, representação da área metropolitana de Lisboa. Eu pedia só ao engenheiro que pudesse desligar o seu microfone, se faz favor. Muito obrigado.
Bom dia a todos, senhoras e senhores, senhores representantes de órgãos regionais das regiões autónomas, senhoras e senhores deputados e caros representantes de entidades intermunicipais e órgãos de organizações do poder local. A minha intervenção, que espero que seja breve, tem três pontos. Uma nota prévia, considerações gerais de caráter mais institucional e considerações específicas de caráter mais pessoal. Do ponto de vista da nota prévia, aquilo que queria transmitir foi o trabalho que a área metropolitana procurou fazer em conjunto com os municípios durante o processo de consulta pública. Portanto, a área metropolitana procurou reforçar junto dos municípios a divulgação de informação sobre o processo de consulta pública, acompanhou o processo de auscultação da Associação Nacional de Municípios Portugueses, valorizou a participação autónoma dos municípios neste processo, ou a coletiva, através do processo de auscultação promovido pela ANMP, e promoveu, para proporcionar um momento de capacitação coletiva, de debate e de partilha de posições entre os municípios, uma reunião do Grupo de Trabalho Metropolitano de Ordenamento do Território, Urbanismo e Ambiente, cuja ordem de trabalhos dessa reunião específica incidiu sobretudo no PNPOT. Essa reunião e os contributos que fomos recolhendo junto dos municípios são a base das considerações gerais que falei. Nesse sentido, estes quatro pontos que eu agora vou indicar não substituem, não prejudicam e não beliscam de nenhuma maneira os contributos que os municípios terão submetido à ANMP ou terão submetido diretamente no processo de consulta pública. Contudo, há quatro considerações que tomámos como sendo relevantes, tendo em conta aquilo que nos foi indicado pelos municípios. Portanto, a necessidade da conclusão dos processos de alteração por adaptação dos PDM até 2020 à nova legislação, num quadro de inexistência de referencial estratégico regional, dado o grau de desatualização do PROTA-AML e o desconhecimento das perspectivas relativamente à sua alteração ou revisão. A incerteza da evolução ou da concretização de grandes projetos estruturantes no território metropolitano e, por consequência, a incerteza sobre os potenciais implicações e efeitos sobre o modelo territorial. Um terceiro ponto, os processos de recondução dos planos especiais de ordenamento do território em programas especiais e as dificuldades de articulação entre as entidades que os tutelam e os municípios na transposição das suas normas para os PDM. A necessidade de alterar a praxis de planeamento, que ainda assenta numa estrutura muito verticalizada de atuações e políticas. Depois, um conjunto de considerações específicas dadas a título individual, que não representam a AML, não vinculam nem representam a opinião ou posição de nenhum órgão da área metropolitana nem dos municípios, mas que creio que são úteis para o debate. Destaco na proposta de lei os desafios e os princípios territoriais propostos, considero-os especialmente pertinentes e devidamente articulados entre si. Destaco particularmente a forma como estes, sobretudo os desafios, traduzem uma visão para um todo nacional, a reconhecer o essencial sob a diversidade territorial de Portugal e propondo opções de desenvolvimento ajustadas ao retrato territorial. Creio, inclusive, que esses cinco grandes desafios e as opções estratégicas de base territorial que lhe são associadas, creio que são aplicáveis ao território nacional no seu todo, mas manterão a sua pertinência quando vistas numa escala subnacional, particularmente numa região que seja totalmente diversa, portanto, que inclua grandes áreas urbanas, áreas periurbanas, áreas eminentemente rurais, com alta densidade populacional e urbana, mas também com áreas de grande valor ambiental. Estes cinco desafios têm ainda três virtudes adicionais. Creio que afirmam as especificidades metropolitanas, que são particularmente relevantes no contexto nacional, afirmam uma priorização das questões da mobilidade e da conectividade e afirmam a assunção do desafio de promoção da governança territorial, que será particularmente importante num contexto em que se está a realizar uma reflexão sobre a organização subnacional do Estado, baseada no cumprimento constitucional do princípio da subsidiariedade. Destaco o desígnio assumido no PNPOT, que propõe, ambiciosamente, alavancar a coesão interna e a competitividade externa do território português. Esse desígnio proporá que as regiões, tanto subentende-se pelo desígnio, proporá que as regiões no seu todo devam convergir, todas elas internacionalmente, e algumas delas devam fazê-lo com taxas de crescimento francamente assinaláveis. Algo que a experiência tem provado que, apesar de desejado, é bastante difícil. Afirmo também, aliás, destaco a pretensão de alinhamento e de coordenação estratégica entre o PNPOT, a Estratégia Portugal 2030 e o PNI 2030. Esse alinhamento e essa coordenação estratégica é obviamente desejado, mas a concretização é um objetivo exigente que exige que os tempos do ciclo das políticas públicas dos vários programas estejam alinhados, coordenados e que, apesar de ser obviamente desejado, nem sempre é fácil de o conseguir. Destaco no contexto das opções estratégicas de base territorial a afirmação do objetivo de um desenvolvimento urbano policêntrico, que porventura será uma versão 2.0 da importância das cidades médias e que ganhará certamente tração com um eventual processo de regionalização administrativa. Ainda sobre o modelo policêntrico, e particularmente no que concerne ao papel dos programas regionais e programas intermunicipais de ordenamento do território, que são valorizados no PROT, creio que deverá ser unânime o reconhecimento da importância destes instrumentos, especificamente na prosecução deste tipo de modelo de desenvolvimento territorial, desde logo pelo reconhecimento que é óbvio que é através destes instrumentos que se inicia o processo de transposição e adaptação dos princípios do PNPOT às realidades cada vez mais específicas e concretas das regiões. Porém, em determinadas situações, dever-se-á ter especial atenção aos processos de governança territorial multinível, também mencionado no PNPOT como opção estratégica de base territorial, particularmente no contexto de reflexão e de debate sobre uma eventual reforma da organização do Estado, assente no pressuposto do cumprimento do princípio questão da subsidiariedade, e esta atenção é particularmente importante num caso onde as NUTs 3 tenham uma sobrepressão completa ou muito significativa com as respectivas NUTs 2 ou com as regiões plano. No fundo, ter numa NUTs 3, numa NUTs 2 ou numa região plano, planos regionais e planos intermunicipais que podem ser muito coincidentes ou com uma sobrepressão bastante grande. Finalmente, salienta a relevância dada à temática da adaptação às alterações climáticas. Neste domínio, eu creio que será conhecimento neste momento geral da maioria que existe um número bastante relevante de entidades intermunicipais que estão a dar passos firmes na capacitação do seu respectivo território, neste aspecto da adaptação às alterações climáticas. Particularmente a área metropolitana de Lisboa encontra-se a desenvolver um plano metropolitano de adaptação às alterações climáticas, cuja elaboração assenta em três objetivos. O da promoção da melhoria do conhecimento técnico-científico, a capacitação institucional e das comunidades territoriais e a adoção de uma cultura transversal de adaptação. Eu destaco estes objetivos do PMAC-AML porque eles são exemplificativos e norteadores de um processo de planeamento de escala metropolitana que é coordenado por uma entidade intermunicipal e concretizado através de uma abordagem eminentemente ascendente, co-construída e pelos stakeholders regionais e, sobretudo, com destaque particular para o envolvimento dos municípios. Neste sentido, e apenas para situar o exemplo que estou a dar do PMAC-AML enquanto instrumento de planeamento de escala metropolitana, queria partilhar que ao longo destes 8 meses do plano, e mais de metade do período de elaboração já passou, vão ser ou já foram realizadas no total quase 40 iniciativas de capacitação, auscultação e participação, incluindo 18 workshops municipais, um em cada um dos municípios, promovidos pela AML em colaboração com cada um dos municípios, mas também 9 workshops setoriais com cada um dos setores previstos na ENAC. E uma nota final global para a necessidade de se acautelarem para todos os intervenientes entidades que intervêm no ordenamento do território, no PNPOT, e ao longo de todo o processo os meios necessários para a concretização dos objetivos propostos no PNPOT. São frequentes os exemplos onde o sucesso das iniciativas não é limitado ou condicionado pelo diagnóstico, ou pelos objetivos, ou pela estratégia, mas pela insuficiência de meios para concretizar os objetivos que a estratégia propõe.
Muito obrigado. Passamos agora a uma nova fase da nossa audição. Iria dar a palavra aos senhores deputados aqui presentes dos vários grupos parlamentares para poderem colocarem as questões ou as considerações que entenderem. E dou então a palavra ao senhor deputado José Carlos Barros, do PSD.
Obrigado, senhora deputada, senhores deputados. Em nome do Grupo Parlamentar do PSD, agradeço a presença, cumprimento os nossos convidados, agradeço muito a vossa presença, é um privilégio podermos contar com a vossa presença para discutir esta matéria. E desde logo, e bastou ouvir as vossas declarações iniciais, pelas especificidades que se encontram associadas, nomeadamente às regiões autónomas dos Açores e da Madeira. Eu penso que isso que é muito importante para nós, que fique bem clarificado, porque há aqui dois aspectos relativamente diferentes, uns associados a questões técnicas que lá iremos, sobre articulação entre os planos entre os planos das regiões e agora as orientações do PNPOT, e há a questão das competências próprias da região, que aqui foram também bem especificadas e que importa ter em devida atenção. Eu, relativamente ao que foi dito sobre os Açores, eu gostaria de... Foi muito bem realçada a importância da questão da paisagem nos Açores, o conjunto de espaços diversificados de elevado valor ecológico, ambiental, patrimonial, e, portanto, a primeira questão que gostaria de vos deixar e que nos ajudasse a refletir melhor é se o PNPOT, quanto a isso, dá resposta às preocupações que aqui foram enunciadas relativamente à paisagem. Também saber se o parecer que anteriormente foi emitido, enfim, permanece válido nesta fase, ou seja, se há alguma questão específica que considerem ser de realçar, de especificar agora novamente. Eu acho que esta questão da eventual interferência de competências, sim ou não, era muito importante clarificar, porque eu acho que há aqui uma questão que é técnica, que é, obviamente, que as regiões têm um regime jurídico próprio relativamente ao ordenamento do território. Mas, do ponto de vista, e foi realçado aqui em ambos os casos, a existência de vários planos em vigor nas regiões, mas, enfim, o PNPOT dá orientações genéricas para os restantes planos, é um quadro geral de referência, e, portanto, desse ponto de vista, penso que a questão aqui é mais técnica, de saber se dá respostas adequadas ou não. Coisa diversa é o que foi aqui referido relativamente a, enfim, que eu pedia que nos ajudassem a compreender melhor quanto à eventual interferência de competências, se sim ou não, se há algum problema identificado a esse nível relativamente ao PNPOT. No caso da Madeira, ficou mais clara essa ideia de que as sugestões que a região terá feito foram devidamente consideradas e que, portanto, que inclusivamente que o próprio programa regional estará já a ser desenvolvido, tendo em conta as orientações genéricas e o quadro de referência do PNPOT, pelo que, portanto, quanto à Madeira, penso que esta questão que estará, enfim, mais clarificada ou esclarecida. O Sr. Luís Costa, da área metropolitana de Lisboa, falou-nos na incerteza relativamente aos projetos estruturantes. Eu gostaria que pudéssemos regressar a esta questão, desde logo porque o PSD tem vindo a insistir num dos problemas que consideramos que tem este o Programa Nacional de Política de Ordenamento de Território, que é a questão que mais nos preocupa neste momento, que é a dificuldade de territorialização de algumas políticas públicas, aquilo que em princípio será central ou deverá ser central no Programa Nacional de Política de Ordenamento de Território. Por outro lado, alguns equívocos que resultam de uma espécie de, perdoem-me a expressão, mas de pescadinha de rabo na boca entre o PNPOT e o Programa Nacional de Investimentos. Aliás, o doutor referiu os problemas de alguma falta de alinhamento entre diferentes programas, embora e portanto nós achamos que sim, que há esta dificuldade. Por um lado, o PNPOT remete para o Programa Nacional de Investimentos, por outro lado, o Programa Nacional de Investimentos está na fase em que nós sabemos que está e sabemos a dificuldade que tem havido em haver consenso relativamente ao Programa Nacional de Investimentos e, portanto, estas questões eu penso que são importantes. Para terminar, eu queria deixar duas questões relativamente à área metropolitana de Lisboa e tem a ver com esta questão que agora foi levantada sobre a incerteza de projetos estruturantes. Eu lembro-me de uma dos aspectos que se referia, que era a ideia de que o PNPOT até entende bem e confirma a centralidade da área metropolitana de Lisboa no todo nacional, mas que depois não enunciava as direções concretas de intervenção em setores estruturantes e que tem a ver, de facto, com esta crítica geral do problema da territorialização de políticas públicas. Portanto, fazia-se referência à omissão de propostas concretas, nomeadamente em termos de infraestruturas estruturantes.
Senhor deputado, peço-lhe
que conclua. Eu vou terminar e, portanto, pergunto se persiste razão para estas críticas, se quer concretizar, se nos ajuda a concretizar melhor. Para terminar mesmo, quanto aos Açores e à Madeira, eu deixaria aqui a questão do mar. O mar está ausente do PNPOT, o Governo explica isso com questões de ordem legal, não compete ao PNPOT fazer a gestão, dar orientações de gestão sobre o mar, há instrumentos próprios para o ordenamento do espaço marítimo, mas a pergunta que faço é se é obviamente que é difícil compreender o modelo territorial do país sem o mar estar devidamente considerado e, portanto, eu pergunto, para terminar, se entendem que as preocupações dos Açores e da Madeira nesta matéria estão devidamente consideradas pelo PNPOT. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Senhor Deputado Luís Vilhena, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Bom dia, muito obrigado, Sra. Coordenadora. Cumprimento em primeiro lugar os nossos convidados e agradecer as vossas intervenções, com as quais pretendemos enriquecer de alguma forma a nossa reflexão que temos que fazer sobre o Programa Nacional de Política de Ordenamento do Território. Como sabemos, todo este processo durou cerca de 20 meses, foi participado, tendo sido ouvidas várias entidades, associações, especialistas, isto para além de ter estado em discussão pública cerca de 2 meses ou mais de 2 meses e que teve vários contributos. Relativamente ao documento, enfim, sendo ele uma matriz onde devem assentar as estratégias e os planos setoriais regionais e locais, este define um conjunto de objetivos que, de tão genéricos e abrangentes que são, acabam por ser, na sua maior parte das vezes, consensuais. mas não é por isso que deixam de ser importantes, pois a construção desta matriz com os seus princípios orientadores, os 5 desafios que elege para o território, os 10 compromissos que estabelece e a definição das 5 grandes áreas de atuação em que é desenhada esta matriz, estes são essenciais para servirem de farol, digamos assim, aos vários planos de ordenamento que serão desenvolvidos ou revistos no futuro. Bom, de todos estes pontos e estratégias que são estabelecidos no PNPOT, e uma vez que não é aqui possível abordá-los todos, elegi aqui 3 aspectos que me parecem fundamentais para nos próximos anos assistirmos a uma transformação positiva no território. O primeiro tem a ver com o domínio da governança, e que foi aqui também já referido. Como devem ter reparado, o PNPOT acrescenta mais 2 pilares aos 3 pilares do desenvolvimento sustentável, aqueles que suportam o desenvolvimento sustentável. Portanto, às questões sociais, económicas e ambientais, acrescenta também a questão da conectividade e o da governança. Falando do primeiro, da conectividade, eu julgo que ele irá acontecer naturalmente, sem grande esforço e sem necessitar de uma intervenção pesada do Estado. Já o da governança, este depende muito da estratégia e da vontade de todos os níveis da administração pública, desde os municípios, também às regiões, etc. E deixo isto à vossa consideração e eventuais comentários. É que se há um aspecto que, sem dúvida, temos que evoluir em termos de governança, é o da questão da transparência e da participação. Penso que para o sucesso das políticas do território, quer sejam ambientais, de políticas de cidade ou outras, é essencial envolver a população, tornando os processos de planeamento mais participados, abertos e com total transparência. E com isto concretizava a primeira pergunta, que é: os municípios, as regiões autónomas estão dispostas a isso, a mudar um pouco o paradigma que até hoje se tem vindo a assistir nesta questão de muitas vezes os planos municipais vão à discussão pública apenas só durante o período que é estabelecido por lei, não é feita de facto uma aberta à participação pública e durante bastante tempo com a população. Acham que esta questão da participação e transparência nestes processos é essencial ou não? O segundo aspecto, de certa forma, juntava ao terceiro. O segundo tem a ver com a requalificação da paisagem, o que envolve intervenções no meio ambiente, na natureza, nas florestas e também, sobretudo, nas zonas urbanas. Penso que é necessário corrigir erros urbanísticos do passado, mesmo que isso seja a longo prazo. Isso é essencial para a requalificação da paisagem. E esta correção tem a ver, de certa forma, com o terceiro aspecto, e que é referido na última linha do 10º compromisso com o território, e que passo a ler, que é promover a concentração da habitação e das atividades pela reabilitação, regeneração urbanas, pela mobilidade sustentável, economia circular e de partilha e consumos de proximidade. Ou seja, concentrar para ser eficiente, deixar de retirar espaço à natureza, de continuar a retirar espaço à natureza e optar pela concentração urbana. Esta é uma alteração a uma prática que ainda se observa em alguns planos diretores municipais, e assim deixo aqui a segunda e última pergunta: se acham que já é possível integrar este pensamento no desenvolvimento de novos planos de ordenamento do território, se pensam, portanto, que é possível mudar o paradigma que tem suportado o desenvolvimento urbano à soma à custa do somatório de loteamentos que vão ganhando terreno aos espaços naturais e florestais, destruindo e desqualificando a paisagem. Eu acho que era desejável que isso acontecesse. Para as regiões autónomas, eu deixava aqui antes um desafio, que é o
senhor deputado, eu peço só que possa
já,
concluir.
Então. Só com este desafio. No PNPOT, um dos instrumentos que é referenciado é a Política Nacional de Arquitetura e Paisagem, que, de certa forma, não tem sido implementada desde que foi criada. O desafio que eu aqui deixava para as regiões autónomas é criarem o seu próprio política regional de arquitetura e paisagem e, de alguma forma, até dando exemplo depois para o território nacional. Era este.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Senhora Deputada Maria Manuel Rola. Pedro? Não, peço desculpa, Sr. Deputado Pedro Soares, também Presidente da nossa Comissão, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sra. Coordenadora. Senhoras e Srs. Deputados, cumprimentar os nossos convidados, as nossas convidadas. Muito obrigado por participarem neste debate connosco. O PNUPOT é uma matéria da maior relevância, como sabem, é o topo da nossa pirâmide de planeamento e, de certo modo, configura tudo aquilo que se fizer a esse nível nos próximos anos, sendo certo que estamos a tratar aqui apenas de uma alteração e não de um novo PNUPOT. De qualquer modo, queria referir também que o PNUPOT é um programa, não é um plano, portanto, com todas as implicações que tem essa designação, e que registamos as preocupações que foram aqui manifestadas relativamente a eventuais problemas de competências que têm que ser, como é óbvio, respeitadas em termos do Estatuto das Regiões Autónomas. E é muito importante que esse problema tenha sido aqui trazido, de modo a que haja maior atenção a essa problemática e certamente que iremos abordar essa questão com o Governo e garantir que as competências próprias das regiões autónomas estejam garantidas também aqui no programa. Queria referir que, tendo em conta a exiguidade do tempo, queria referir dois ou três aspectos que nos parecem mais relevantes. Primeiro, um que já aqui foi abordado e que é a ausência do planeamento em termos do território marítimo no PNUPOT. O Governo, de facto, já se desfez em justificações relativamente a essa matéria. De qualquer modo, no nosso ponto de vista, não há qualquer justificação para que o espaço marítimo não esteja incluído no Programa Nacional, tendo inclusivamente em conta a importância que os vários órgãos de soberania têm dado ao espaço marítimo, a relevância que lhe têm dado e que depois, na prática, não existe uma correspondência com a sua inclusão no PNUPOT. Aliás, é muito difícil para nós percebermos como é que é possível ter, e era uma questão que gostaríamos de colocar, ter uma perspectiva sobre o ordenamento do território no país, em geral, tanto no continente como nas regiões autónomas, sem de facto ter em conta os territórios marítimos, tendo em consideração que um dos aspectos mais críticos, mais sensíveis de todo o processo de ordenamento é precisamente a interface entre o oceano e o continente, as áreas litorais, que têm uma particular relevância nas regiões autónomas, mas que têm uma grande importância em todo o país, nomeadamente também no continente. E, portanto, no nosso ponto de vista, achamos que é uma fragilidade que gostaríamos de colocar com toda a franqueza neste debate. É uma enorme fragilidade, de facto, esta ausência dos territórios marítimos integrados na visão geral de um Programa Nacional de Política de Ordenamento do Território. Queríamos também dizer que valorizamos o PNUPOT pelo esforço de superação da extrema setorialização que normalmente o nosso país sofre em termos de políticas públicas. E, portanto, nesse ponto de vista, achamos que o debate sobre o PNUPOT é fundamental, porque percebemos que há uma estrutura de pensamento, de lógica, de planeamento e de ordenamento que ao longo de décadas tem sido sempre a da setorialização. E, portanto, procurar inverter ou pelo menos encontrar outros contornos para as políticas públicas que introduzam as questões da territorialização como essenciais parece-nos bastante importante. Queria também referir que temos grandes preocupações relativamente ao modelo de gestão territorial, aquilo que hoje se fala muito em governança e governança multinível, dizendo-nos que nos parece que é uma das fragilidades que nós temos no nosso país, é precisamente a ausência de descentralização que, nos termos constitucionais, passa por um processo de regionalização com órgãos legitimados diretamente, democraticamente eleitos, e que teriam um papel fundamental em todo o processo de planeamento e de ordenamento do território, nomeadamente ao nível da participação, da transparência, do envolvimento de populações, e julgamos que é uma das outras fragilidades que todo este processo tem. É evidente que nós compreendemos que não compete ao PNUPOT definir o processo de regionalização, como é óbvio, mas no seu enquadramento consideramos que é uma das outras, para além das questões do mar, fragilidades grandes do PNUPOT. Queria terminar referindo dois aspectos que me parece que têm também bastante relevância em termos das regiões autónomas. Um dos aspectos essenciais do PNUPOT é precisamente o problema da conectividade. E por vezes pensa-se que, por estarmos a tratar das questões das regiões autónomas, que são territórios insulares, que as questões da conectividade não são tão importantes. E no nosso ponto de vista é precisamente o inverso. É precisamente por serem regiões insulares que os problemas da conectividade ganham maior relevância ainda. Quando nós estamos a falar de conectividade, estamos a falar de redes, não só ecológicas, mas também viárias, aéreas, marítimas, digitais, energéticas. E uma das questões essenciais é perceber se, de facto, na opinião dos nossos convidados, as questões da conectividade estão devidamente tratadas. Nós temos dúvidas sobre essa matéria, devidamente tratadas,
Senhor
de acordo
deputado,
com,
vou já terminar, Sr. Deputado,
de acordo com as necessidades e com os interesses e as obrigações das regiões autónomas. Para terminar mesmo, dizer que o outro aspecto que nos parece essencial é o problema da adaptação às alterações climáticas e a mitigação dos efeitos das alterações climáticas, e, portanto, gostaríamos também de ter uma opinião sobre essa matéria por parte dos nossos convidados. Muito obrigado.
Muito obrigado. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Patrícia Fonseca, do Grupo Parlamentar do CDS.
Muito obrigada, Sra. Deputada Coordenadora. Eu queria também começar por cumprimentar os nossos convidados. Não vou enumerar um a um, senão perdi aqui o tempo todo, mas não tenho muito mais a acrescentar. Registamos os contributos que a região autónoma, que o Governo Regional dos Açores aqui deixa e que está vertido no parecer que enviaram. Estas matérias são, de facto, muito técnicas e, portanto, a questão tem de nos ser trazida muito. Nós já fizemos também um conjunto de audições previamente à entrada da proposta de lei aqui no Parlamento e portanto, penso que o nosso trabalho é tentar, numa lógica, naquilo que é mais político, percebermos quais são o nosso papel de intervenção do ajuste da lei, da proposta de lei. Iremos analisar com detalhe as propostas que os comentários que o Governo Regional dos Açores aqui deixa, mas da oportunidade que tive para ler, confesso que foi numa forma muito diagonal, vejo que reforçam muito a introdução da palavra regional quando se fala da política nacional, e eu julgo que em alguns casos poderá fazer sentido, noutros quando a região autónoma dos Açores e a região autónoma da Madeira fazem parte do território nacional e, portanto, também há políticas, isto na medida em que há políticas que podem ser territorializadas e há outras que não, e poderá eventualmente ali, ao pôr-se a palavra regional, aplicar-se também a outras, às várias regiões do território continental, e portanto não sei se o texto, portanto isto sem qualquer tipo de índole de outro que tenha a ver com a questão da autonomia, mas pode o termo regional poder poder ser confundido com aquilo que são as regiões autónomas ou políticas regionais a nível do continente, e portanto iremos olhar com isso, para esse comentário, para essa vossa pretensão, com cuidado. No que diz respeito ao Governo Regional da Madeira, não há, registramos, aliás, o parecer também tinha dito essa, que já tinham sido integrados e que não tinham mais nada a acrescentar. Aquilo que me parece que é mais importante e preocupante a nível de operacionalização tem a ver talvez com a dificuldade, e era isso que eu esta questão seria talvez até mais para a área metropolitana de Lisboa, com a dificuldade da transposição ou da integração a recondução dos planos a programas e a transposição das normas para os PDMs tem sido uma matéria que tem sido transversalmente colocada como problemática. Na área metropolitana de Lisboa não tem grande influência os programas regionais de alimento florestal, portanto os PROFs, não se aplica aqui à área, mas aplicar-se às regiões mais rurais e aos territórios não áreas metropolitanas, às outras CIMs, mas o que pergunto é objetivamente como é que veem essa possibilidade, porque nos tem sido, se de facto, como é que estão a pensar fazer essa transposição. Também aqui julgo que referiu a dificuldade temporal, não é? Portanto, a conciliação dos prazos que estão estabelecidos, e como é que modelo é que poderá ser criado para que essa integração, tendo em conta que são muitas vezes instrumentos de gestão territorial com objetivos diferentes e muito dificilmente transponíveis para um PDM, se isso poderá vir como um anexo, de que forma é que estão a pensar ou acham possível haver essa integração, porque tem sido uma matéria que tem sido transversalmente levantada como preocupação nas várias audições que temos feito. Obrigada.
Muito obrigada. Se permitiria, eu agora faria a intervenção, então, enquanto deputada do Partido Comunista Português neste grupo de trabalho. Eu queria também agradecer o conjunto de contributos que nos foram aqui deixados pelos convidados, as reflexões e as preocupações distintas. Nós, e tendo em conta inclusivamente a especificidade de cada um dos territórios, mas eu creio que o PNPOT deve ter exatamente essa preocupação de podermos planear e perspectivar o desenvolvimento do território nacional como um todo, e que naturalmente incluindo aqui o continente, regiões autónomas, e que tenha em conta inclusivamente a necessidade de contribuir para esse desenvolvimento equilibrado, harmonioso, porque nós olhando hoje para a realidade concreta do conjunto do nosso país, facilmente identificamos assimetrias, desigualdades e a necessidade de se adotar um conjunto de medidas, quer seja no plano económico, social, ambiental, cultural, que efetivamente promovam esse desenvolvimento e que promovam a melhoria das condições de vida das populações. Estou a falar de objetivos muito gerais, mas eu creio que em suma, quando olhamos para o ordenamento do território e quando identificamos a necessidade do seu planeamento, temos um objetivo, e o objetivo é melhorar condições de vida. O objetivo é que nos possamos desenvolver enquanto país, e é preciso depois dar concretização a esse mesmo objetivo. E quando analisamos também o PNPOT, verificamos que essa concretização não é feita. Há um conjunto, estamos perante um programa, é verdade, orientações, é verdade, mas que deveriam haver um caminho e uma identificação a este nível. Quando falamos de setores produtivos e em várias regiões do nosso país houve abandono de áreas de intervenção a esse nível, quer na agricultura, na pesca, quer do ponto de vista da indústria, é importante termos em conta a necessidade da criação de emprego, de desenvolvimento social, e esse é um aspecto, creio, que o PNPOT não dá respostas eficazes eficazes para a resolução deste problema, que acaba pois, por estar também relacionado com o despovoamento com que muitas das regiões do nosso país se têm confrontado. Este é um aspecto geral que gostaríamos aqui de deixar, mas eu deixava esta questão, se entenderem fazer algum tipo de comentário, que é, e até tendo em conta que temos aqui connosco os representantes das regiões autónomas, o que é que consideram, quando nós colocamos em cima da mesa a necessidade de combater desigualdades entre o território, se de facto o PNUPOT dá esse passo ou o que é que consideram que deveria estar presente no quadro das orientações para que efetivamente se consiga avançar e dar passos na eliminação das assimetrias? Uma questão que gostaria aqui também de colocar, ela já foi abordada, mas eu creio que ela é de uma grande importância, que se prende de facto com falando do ordenamento do território como um todo, temos que olhar para a parte da terra e para a parte do mar, porque faz tudo, é tudo, integra de facto o nosso. Do plano do ordenamento, e essa é uma grande ausência. Gostaria também de perguntar, em particular, para as regiões autónomas, como é que olham para esta questão e o que é que consideram que, ao nível do plano de ordenamento marítimo, como é que deveria ser integrado ou não no PNUPOT e as principais preocupações também relativamente a essas matérias. Foi aqui abordada uma questão que me parece de facto de grande relevância, aliás, e esse foi um dos aspectos que foi inclusivamente identificado no relatório de avaliação do PNUPOT que está agora, ainda que está em vigor, que se prende efetivamente com a questão dos meios e depois com a concretização. Independentemente da consideração que possamos ter sobre as mais variadas opções que integram o PNUPOT, a verdade é que olhamos, foram definidos objetivos, foram definidas orientações, intervenções concretas e depois houve aspectos que ficaram por concretizar, exatamente porque não foi acompanhado dos devidos meios. Este é um aspecto que nós também colocamos e que neste plano também não vemos esse nível de concretização, de forma a garantir que o plano tem efetivamente uma implementação e uma concretização no território para se alcançar os objetivos que forem considerados. E uma última questão, ou um último aspecto que gostaria aqui também de abordar, dois últimos aspectos, um que já foi aqui referido e que nós consideramos que é de uma enorme importância, que se prende com a regionalização e a criação das regiões administrativas, um outro que se prende de facto, quando há pouco falava da não concretização depois de um conjunto de objetivos, o próprio plano de ação, há aspectos que é vago e não tem esse nível de concretização, mas que se prende com questões que são absolutamente fundamentais, quer do plano dos investimentos que são necessários fazer e, de facto, no nosso país estavam identificados e há um conjunto de investimentos que são fundamentais para o desenvolvimento. Podemos falar ao nível da ferrovia, investimentos fundamentais para a criação de emprego e que também o PNUPOT, na nossa opinião, não dá a resposta adequada relativamente a esta matéria. Terminando agora aqui a minha intervenção, passava agora a palavra aos nossos convidados. Se estiverem de acordo, poderíamos seguir a mesma ordem e passava então a palavra à Secretária Regional, a doutora Marta Guerreiro, tem 10 minutos para utilizar como entender.
Muito obrigada, Sra. Presidente do Grupo, Srs. Deputados, todos os presentes. Começando então por a primeira questão colocada, no que diz respeito à importância dos temas da paisagem. O PNUPOT efetivamente não coloca de fora esta temática e está previsto, julgo que na medida 1.4, precisamente enquanto quadro de referência, esta importante temática que nós consideramos de especial importância, tanto é que, como referi há pouco, Foi aprovado recentemente uma resolução do Conselho de Governo dos Açores que prevê precisamente a definição não só dos objetivos neste âmbito, mas também orientações para a gestão e para a limitação da mesma. Neste caso, olhamos para o PNPOT sobre esta temática como um quadro de referência, naturalmente que depois da parte da Região Autónoma dos Açores carece da sua concretização pelos nossos instrumentos próprios e, portanto, consideramos que o mesmo está devidamente articulado. Relativamente à questão muito específica, se consideramos que o nosso parecer dado se mantém válido, sim, efetivamente ele é válido. Gostava de realçar, tal como referi anteriormente, que foi apresentado um conjunto bastante vasto de questões, a sua grande maioria foi incorporada. O que nós consideramos é que neste momento, e face ao enquadramento também dado há pouco, que estes 6 pontos colocados na intervenção que fiz enriqueceriam seguramente o documento por considerarem as questões que respeitam não só a autonomia própria da região, mas também as suas especificidades. Tal não invalida, se assim não acontecer, que não se possam prosseguir com as políticas que têm vindo a ser desenvolvidas, acreditamos é que e achamos que o documento ficaria mais rico se incorporasse efetivamente estas considerações. Relativamente às questões do mar, podendo não ter sido uma opção o seu desenvolvimento em detalhe, o mesmo não deixa de estar considerado e está expressamente previsto na proposta de peça legislativa que temos aqui em discussão, nomeadamente no artigo 2º, número 3. Não obstante, gostava de referir que no que diz respeito à Região Autónoma dos Açores, está precisamente em elaboração o Plano de Ordenamento do Espaço Marítimo dos Açores e, portanto, mais uma vez, a região terá o seu enquadramento de ordenamento específico nesta temática e, portanto, é uma matéria que fica desta forma também abrangida em termos de políticas de ordenamento do território. Relativamente à questão colocada sobre o paradigma dos planos deverem ser cada vez mais abertos à sociedade, se promover uma participação coletiva na discussão dos mesmos, é efetivamente uma causa muito legítima, é importante que se consiga, é um desafio acima de tudo, não se faz, no nosso entender, por decreto. Tem que se adequar naturalmente os procedimentos de forma a que a população seja mais interventiva nestas medidas. Da parte da Região Autónoma dos Açores, eu gostava de partilhar convosco é que fazemos e atendendo à nossa dispersão geográfica com 9 ilhas, um especial esforço para que as discussões sejam mais participadas possíveis e levámo-las sempre que possível a todas as ilhas. Posso dar nota de que, por exemplo, num plano especial que está neste momento em fase de discussão pública, que é o Plano de Ordenamento Turístico da Região Autónoma dos Açores, estamos precisamente a promover sessões públicas de esclarecimento em todas as ilhas. Portanto, não éramos obrigados a fazê-lo, podíamos promover em uma ilha ou em 2 ou 3, mas não fazemos questão que as pessoas tenham a oportunidade de perceber e poder contribuir para o bom desenvolvimento e para a prosecução destas ferramentas. Relativamente às questões no que diz respeito à necessidade de haver um combate às desigualdades, destes planos promover a coesão territorial, pois estamos naturalmente plenamente de acordo, é através também deste planeamento que se promove o desenvolvimento sustentável das regiões, sem deixar de parte as questões sociais. E esta é precisamente a nossa visão, é desta forma que entendemos que os planos devem ser desenhados e quando desenvolvemos os nossos planos específicos temos sempre estas matérias em consideração. Muito obrigada.
Muito obrigado. Passo a palavra ao Sr. Deputado Francisco César, da Assembleia Legislativa. Muito obrigado.
Eu vou fazer uma pequena intervenção, depois não sei se algum dos meus colegas possa querer dizer alguma coisa. Permita-me só, porque temos aqui uma representação de todos os partidos e, portanto, pode ser que algum queira acrescentar algum comentário. Se há matéria em que, indo diretamente à questão de competências, se há matéria em que há poucas dúvidas sobre as competências próprias da região autónoma, é a matéria do ordenamento do território. Aliás, há um ponto específico no Estatuto Político-Administrativo, que refere exatamente que os Açores têm competência para legislar em matéria de ordenamento do território. A questão que se coloca, a meu ver, não é uma questão competencial. É uma questão de articulação de um documento que é, por natureza, orientador, que estabelece um conjunto de estratégias ao nível dos domínios que foram aqui elencados, não é? E em que, a meu ver, deve haver uma compatibilização daquilo que é a estratégia nacional, porque há matérias em que se tocam, com aquilo que é a estratégia regional. E, portanto, o documento nacional, e eu aí, por isso é que a Assembleia subscreve, em termos genéricos, o parecer do Governo dos Açores, deve mencionar, por exemplo, quando falamos de uma estratégia ao nível do domínio da competitividade, da conectividade, alguém referiu, não me lembro quem, tem que haver um conhecimento, ou o programa nacional deve ter presente qual é a estratégia do Governo dos Açores, neste caso da Assembleia, porque a Assembleia é que define a maior parte destes documentos orientadores regionais, sobre esta matéria. Porque, no caso, falávamos há pouco, redes viárias, rede de portos, isso são tudo competências da Região Autónoma dos Açores. Mas a forma como isto se pode inserir numa estratégia nacional, isto obviamente tem que ser compatibilizado entre os dois documentos. Não é? A mesma coisa acontece ao nível dos transportes aéreos, não é? A situação é exatamente a mesma. Ao nível dos transportes terrestres, a questão não se coloca, porque aí as competências são totais. E, portanto, quando há pouco alguém referia que no programa nacional há muita questão de região autónoma, de região, o que se coloca aqui é, sobretudo, quando se define uma estratégia ao nível de conectividade, quando mantenho esse exemplo, tem que estar lá mencionado, ou deve estar lá mencionado, os programas existentes, ou os documentos orientadores existentes na Região Autónoma dos Açores. E isto é colocado a todos os níveis, todos os domínios que são aqui estabelecidos. Porque, neste momento, através da Assembleia Legislativa, compete ao Governo Regional a definição de uma orientação genérica para a região, obviamente que deve seguir orientação nacional, mas atenta à especificidade, compete a definição da materialização e a definição da execução. E isto deve estar bem presente. Até porque quando, como este documento que está aqui em discussão, define ou deve enquadrar ou deve ser chapéu para a Estratégia de Portugal 2030, deve ser chapéu para o Programa Nacional de Investimentos 2030, aí também as regiões autónomas estão obviamente inseridas nesses programas e, portanto, tem que haver aqui obviamente alguma articulação. Outra coisa totalmente diferente é a questão do mar. Aliás, esta comissão esteve presente há pouco tempo numa audição parlamentar na Assembleia da República, julgou até nosso pedido, por causa da questão da lei de bases política do ordenamento de gestão do espaço marítimo. Salvo erro, até havia alguns senhores deputados, julgo que estava. Também estava. Essa... Eu penso que ninguém me irá desmentir nesta matéria. Esta é uma matéria de tal importância para a Região Autónoma dos Açores que, a nosso ver, carece de ter um diploma próprio, não este que está em vigor, mas um que, pelo menos, siga a anteproposta de lei que foi enviada pela Assembleia Legislativa para a Assembleia da República para discussão, esperemos, ainda este ano. E, portanto, é algo que, a nosso ver, merece uma discussão particular. Eu não vou me alongar muito ao nível daquilo que são as competências, porque eu acho que este é um debate paralelo, complexo e que, certamente, sei que não é unânime em termos de posicionamento. Mas nós compreendemos que esteja fora deste documento em termos de gestão macro, porque ele tem alguma complexidade e tem muita divergência enquanto nós sabemos aqui na Assembleia, em termos da posição que muitos têm e que a Assembleia Legislativa tem unanimemente. É importante que se diga. E, portanto, em termos, penso que em termos genéricos respondi a tudo o que havia, tudo o que colocaram. Eu não sei se algum dos meus colegas pretende dizer alguma coisa. João Costa. Sou deputado de PSD, João Costa.
Muito obrigado pela oportunidade também. Só para, se não se importam, reforçar e subscrever um pouco aquilo que foi dito pelo Sr. Presidente da Comissão da Assembleia Regional, o deputado Francisco César, no que diz respeito à questão das competências e da articulação das competências. Às vezes nós perdemos um bocadinho nas palavras, que não propriamente nos conceitos. Para nós, regional é autonomia. Aqui, regional é regionalização. E a nossa questão aqui tem a ver essencialmente com a articulação não só das competências, mas depois com o próprio resultado dessa articulação das competências dentro do diploma. E a questão do mar é boa para de alguma forma percebermos essa dificuldade. Ainda há pouco tempo nós aqui estivemos, como disse o Sr. Deputado Francisco César, reforçando a necessidade de haver também o reconhecimento de competências próprias das regiões autónomas no âmbito da política de ordenamento e gestão do espaço marítimo, e essa dificuldade que se põe nestes programas ou nestes documentos orientadores ou nestes documentos agregadores das diferentes políticas de ordenamento do território acabam por entroncar naquilo que depois resulta na região nas competências próprias e na necessidade dessas competências próprias participarem também naquilo que são políticas nacionais de ordenamento do território. E se calhar isso depois também entronca na questão da transparência. São tantos os programas que o cidadão muitas vezes tem dificuldade em perceber a hierarquia dos mesmos e aquele que se submete a qual. E acho que isso também é uma preocupação que deve existir nestes documentos agregadores, é precisamente naquilo que entram as competências das regiões autónomas e naquilo que são as hierarquias dos próprios instrumentos, que devem depois dar uma percepção mais fácil às pessoas e aos cidadãos de compreenderem aquilo que realmente estão a lidar em termos de legislação. O que para os Açores acaba por ter, na nossa visão, importância, porque depois há competências próprias regionais, que não estando então inseridas em todo o instrumento, ou em toda a arquitetura, ou em todo o edifício jurídico, acaba por criar mais dificuldades ainda depois da sua integração. E por isso, se calhar a questão do mar é um bom exemplo para nós discutirmos em paralelo diferentes questões e ao mesmo tempo percebermos a dificuldade e a nossa pretensão em termos de uma participação ativa nesta formatação e como bem refere o Governo Regional no seu parecer, na necessidade de inserir naquelas que são instrumentos nacionais a percepção regional das nossas competências para que depois tudo funcione um bocadinho melhor e a tal transparência possa resultar. Era só esta referência. Muito obrigado.
Então, dou agora a palavra ao Sr. Engenheiro João Rodrigues.
Eu parto sempre do princípio, e em representação da própria região, que o PNPOT é um documento orientador. É um documento orientador que tem as suas estratégias e isso, mas para nós o essencial são, de facto, as estratégias que estão neste documento, neste programa, mas que vão ser depois vertidas dentro daquilo que considerarmos pela nossa autonomia no nosso programa regional. Não acho, eu sinceramente considero que a questão das competências, as competências estão definidas. E como estão definidas, temos uma Assembleia. O documento que irá ser elaborado e que será depois em discussão pública, seja nesta revisão do próprio PROTRAM, que coordenará o Programa Regional do Ordenamento do Território, terá toda em atenção as competências que nós temos e de certeza que não, a Região Autónoma da Madeira tem. E de certeza que não é o PNPOT, como documento orientador e documento estratégico, que foi analisado no seu todo, que irá pôr em causa as competências da Região Autónoma da Madeira. Isto é o nosso ponto de vista. Daí não vamos estar tão, estão virados para esse sentido. No que concerne a orientações para planos de hierarquia inferior, nomeadamente planos de pormenor, planos de urbanização, planos de diretores, a lei já prevê momentos próprios para discussão. Mas não obriga que sejam só esses, pode haver outros. Eu acho que isto tem tudo a ver com uma disposição de quem está à frente do desenvolvimento desses planos, ou dos programas em causa, ou programas, sejam setoriais, sejam especiais, e aí é que tem de ter uma certa dinâmica, dinâmica no sentido de ir além daqueles mínimos, entre aspas, que a lei prevê, de participação pública e de discussões públicas, e a própria divulgação. Isso tem muito a ver com quem está à frente e que tem a responsabilidade de desenvolver esses momentos de participação. Acho que estarmos todos a colocar na lei isto, aquilo, no sentido de temos de cumprir, não, eu acho que há mínimos que têm que ser cumpridos, na realidade. E depois, aí, se nós queremos ter, de facto, uma situação da maior transparência, então, alargamos os momentos, fazemos iniciativas para esclarecimentos, mas há aqui uma questão de base, é chamar as pessoas a isto, porque eu não sei como é que fazemos isso. Aí é que eu sinto as dificuldades. Agora, querer pôr tudo na lei e responsabilizar a legislação em si, desculpem, eu não estou a ver por aí qual é a questão. Não consigo uma paisagem que foi levantada aqui. O que eu lhes posso transmitir é o seguinte: a nível da região autónoma da Madeira, temos feito um esforço, porque a paisagem para nós é da maior importância. E neste momento estamos a implementar o Observatório Regional da Paisagem da Madeira. Estamos a dar os primeiros passos, mas com ênfase, e que eu espero que, de facto, as orientações que nós vemos a nível do PNPOT, muito bem, serão analisadas e serão vertidas ou não, conforme as nossas especificidades e que nós consideramos que é da maior importância para a região. Por isso, eu sinto-me um bocado é que não estou a ver no PNPOT como documento orientador e estratégico, de facto que é, mas que vá nos cortar, nomeadamente naquilo que pretendemos a nível da região autónoma da Madeira. A análise que nós fizemos, não sentimos exatamente isso.
Muito obrigada. Passo a palavra ao Dr. Luís Costa, da área metropolitana de Lisboa.
Obrigado. Tentando responder a algumas das questões e contribuir também para o debate. Sobre os projetos estruturantes, eu acho que aqui a questão central tem a ver, no caso dos projetos estruturantes que eventualmente ou que estiveram já planeados para a área metropolitana de Lisboa, tem a ver aqui o ponto-chave tem a ver com o facto de esta incerteza cria incerteza no planeamento regional, e criando incerteza no planeamento regional isso impacta no planeamento municipal, e particularmente agora que estando falando em relação ao processo, rever PDMs até 2020 sem certezas de como é que será o PROT da área metropolitana de Lisboa é um problema. Portanto, quanto mais depressa se avançar com o PROT, maior o alinhamento de planos e programas. Depois, em relação ao alinhamento estratégico, que eu ligo de alguma maneira à questão dos meios e do financiamento, os objetivos definidos no PNPOT, tal como nos outros programas de nível nacional e de espírito lato, são objetivos latos. E esses objetivos latos garantem, por norma, alinhamento. É lato, mas por norma fica garantido. Aquilo que eu destaquei é a necessidade de garantir que, independentemente dos objetivos estarem alinhados, a concretização, que depende do ciclo das políticas públicas dos vários programas, se alinha. E nesse sentido, ligando à questão do financiamento, o PNPOT salvaguarda a questão do financiamento, na medida em que diz, no artigo 2.2, a concretização das medidas preconizadas no plano de ação é assegurada através de financiamento público, provincialmente através de recursos, com recurso aos programas operacionais de fundos estruturais de investimento da União Europeia. O que significa, grosso modo, que o PNPOT aponta ao mapa para o Tesouro. O que importa assegurar é que, de facto, existe o alinhamento estratégico que está entre os vários programas, e isso aumenta, esta formulação aumenta a responsabilidade sobre quem propõe o PNI e quem propõe o Portugal 2030 e quem o aprova. Portanto, de alguma maneira está salvaguardado, aumenta a responsabilidade sobre a forma como se asseguram os meios para concretizar estes objetivos. Depois, sobre a adaptação às alterações climáticas, a área metropolitana, estando a desenvolver o seu plano metropolitano, entendeu que este é um desafio e que também queremos que o desafio das alterações climáticas está vertido no PNPOT. A forma como, do ponto de vista de uma entidade intermunicipal, achamos que podíamos ajudar a responder, tendo em conta que o plano metropolitano abarca um conjunto de setores e um conjunto de medidas, neste caso em particular, foi contribuir com um manual. Esse manual não está produzido, está neste momento em fase de preparação, mas a nossa intenção é que capacitemos os municípios de conhecimento de como integrar a adaptação aos alterações climáticas no ordenamento do território. Isso, no fundo, neste domínio, é a resposta, vamos dizer, possível. Sobre a praxis, portanto, a prática do ordenamento do território, já referi aqui um pouco antes a questão da implicação daquilo que é investimentos nacionais no planeamento regional e depois a forma como impacta no planeamento municipal. Sobre a articulação com os programas especiais, de certo modo o REGIT salvaguarda essa articulação. Aqui a questão, volto, é a questão dos meios e do tempo para o fazer. Portanto, tendo que adaptar em tempo recorde ou com grande necessidade de ser expedito e com algumas falhas no planeamento, neste caso regional, na área metropolitana de Lisboa, complica, torna a coisa mais difícil. E creio que cobri, grosso modo, os temas. Portanto, é isto.
Muito obrigado também pela sua intervenção. Eu queria terminar esta audição mais uma vez agradecendo a todos os nossos convidados o facto de terem aceito o convite. Eu creio que a audição foi muito útil para percebermos as preocupações de cada um de vós e que naturalmente serão tidos em consideração agora no âmbito do trabalho que o Grupo de Trabalho vai desenvolver e que cada grupo parlamentar terá naturalmente depois o seu espaço para fazer sua apreciação no âmbito desta audição. Muito obrigada. Eu reitero só o seguinte, se por acaso, como este é um processo que vai ainda demorar umas semanas, diria eu, mas se houver alguma questão que ainda nos queiram remeter, naturalmente da nossa parte poderão fazê-lo por escrito e nós agradecemos também esse contributo. Muito obrigada a todos. Eu pedia só aos senhores deputados do Grupo de Trabalho que ficassem só mais 5 minutos, só para acertarmos aqui questões do nosso trabalho.